DW. Jornal da Noite.
Tribunal volta atrás e rejeita providência cautelar de Venâncio Mondlane. Decisão fortalece ala pró Ossuf Mohamed, diz analista.
Então agora vão estar tecnicamente em vantagem nesta corrida para o Congresso.
Sul de Moçambique tenta reerguer-se após passagem da tempestade tropical Filipe.
Nós, como Conselho Municipal, não estamos em altura por os danos causados por esta tempestade.
Ainda neste jornal, analisamos o crescimento do partido Chega em Portugal e os possíveis impactos na comunidade afrodescendente.
O Chega joga no emocional do cidadão nacional que o problema está aí e que nós vamos resolver. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão perceber que o problema não são os migrantes.
Boa noite e bem-vindo ao Jornal da DW, hoje com a apresentação de Cláudia Marques. Em Moçambique, o Tribunal Judicial de Maputo voltou atrás na decisão e rejeitou a providência cautelar submetida por Venâncio Mondlane, que exigia a anulação de decisões tomadas pelo líder da Renamo, Ossuf Mohamed, sob o argumento de estar fora do mandato. O deputado do maior partido da oposição já reagiu, sublinhando que nada está perdido. Mondlane alega que o Tribunal não teve em conta o depoimento das testemunhas de ambas as partes e avança que vai recorrer. Em entrevista à DW, o politólogo Ricardo Raboco considera que a decisão pode reanimar a ala pró Ossuf Mohamed, que fica em vantagem na corrida ao Congresso, agendado para maio.
Era previsível, não é? Logo a partir do momento em que o Venâncio Mondlane submeteu as duas providências cautelares, tendo numa primeira fase uma sido respondida tempestivamente, cujo resultado pendia ao seu favor, o que se pode adivinhar nos próximos tempos é um conjunto de batalhas jurídicas, no sentido de que a própria Renamo iria recorrer da decisão que foi tomada em primeira instância. Agora, esta decisão também não é final, pode ser passível de recurso. Mas, no entanto, me parece uma decisão de todo extemporânea, em virtude do acordo que já houve na semana passada, em sede do Tribunal. Agora, esta decisão pode, digamos assim, reanimar uma ala pro Ossuf Mohamed, que se sentiu, de alguma maneira, derrotada, humilhada, por conta da decisão que foi tomada numa primeira fase, que praticamente colocava Ossuf Mohamed e toda a estrutura de Renamo como simples figuras decorativas. Então agora vão estar tecnicamente em vantagem nesta corrida para o Congresso.
E assim sendo, acha que fortalece a quesilha interna que tem havido dentro do partido?
O conflito está instalado. Há de notar que quando se tomou a decisão de que o presidente de Renamo tinha que abdicar de tomar decisões estruturantes, a parte pro Ossuf Mohamed sentiu-se, digamos assim, convencida, mas não derrotada. Tanto é que tentou reagir nas redes sociais, procurando vilipendiar e linchar a imagem de Venâncio Mondlane e de todos os seus apoiantes.
Entretanto, Mondlane já reagiu afirmando que irá recorrer. Acha que terá pernas para andar? Poderá haver uma nova reviravolta?
Enquanto a decisão não transitar em julgados, todas as decisões são passíveis de recurso. Agora, isto não é benéfico para a Renamo. Por isso, eventualmente, um acordo entre as partes, vamos chegar a um entendimento, porque, na verdade, o pano de fundo desta clivagem é a não realização do Congresso. Então, uma vez em que já existe um acordo para a realização do Congresso, este acordo deveria implicar as partes se absterem doravante em usar as instâncias judiciais para resolver um problema político sobre o qual já existe um acordo e já existe uma plataforma de entendimento.
O facto de o Tribunal voltar atrás na sua decisão pode dar aso a especulações, por exemplo, de alguma interferência na Justiça?
De princípio, não. Por quê? É salutar a tempestividade com que se trata este caso. Há muitos casos que estão a 10, se calhar até mais que 10 anos, a aguardar para serem julgados. A celeridade com que se tratou este caso, isto, digamos, emite uma lufada de ar fresco e mostra que, na verdade, os tribunais estão justamente para servir os cidadãos às instituições. Agora, se a resposta é ou não favorável a uns e a outros, isto vai ser sempre objeto de grande especulação e objeto de grandes debates.
Foi uma entrevista com o politólogo moçambicano Ricardo Rabocco. E hoje o espaço do ouvinte é dedicado a este tema. Perguntamos se acha que o recuo do Tribunal de Maputo fortalece a ala pró-Ossuf Momad. Amadeus José diz que sim, fortalece a ala de Momad, que se continuar como presidente da RENAMO só terá 5 assentos na Assembleia. Voltamos mais à frente com outros comentários, por isso participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, a Aliança Kumbalanta, composta pelo Partido da Renovação Social, PRS, e a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, assinou esta quinta-feira, com o Movimento para a Alternância Democrática MADEM G15, um acordo para a criação do Fórum para a Salvação da Democracia. Sidney Monteiro, membro da APU, explicou o intuito do acordo.
Criar um espaço de concertação política e, através dele, promover mutualização de esforços na defesa intransigente das conquistas democráticas do Estado de Direito e dos desígnios do povo de Guiné-Bissau, estabilirá o desenvolvimento do país, salvação da democracia.
Os partidos têm vindo a criticar a forma como o país tem sido conduzido pelo presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, acusando-o de desmandos e de violação da Constituição guineense. Ainda na Guiné-Bissau, o porta-voz do PAIGC, Munir Conté, alertou hoje para irregularidades no processo de atualização dos cadernos eleitorais em curso. Entre outros pontos, Conté notou que a atualização não obedeceu à lei que determina que o processo seja antecipado de 30 dias de publicidade, mas fala também de exclusão de partidos políticos. Munir Conté defende que o PAIGC se reserva no direito de considerar o processo nulo e inexistente se as irregularidades apontadas não forem corrigidas. O processo de atualização dos cadernos eleitorais deverá decorrer no território guineense até 25 de maio. O Banco de Moçambique pagou pelo menos 45 milhões de dólares a instituições financeiras nacionais que emprestaram dinheiro à Proíndicos, empresa que beneficiou das chamadas dívidas ocultas. Segundo o governador, o Banco Central usou as reservas para fazer esses pagamentos. O responsável avançou que o acordo com os bancos moçambicanos que emprestaram dinheiro ao projeto da Proíndicos foi resultado do entendimento entre o Estado e UBS, instituição que adquiriu o Credit Suisse, também credor do Proíndicos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Moçambique assegurou que vai acompanhar de perto o acordo de extradição entre Moçambique e Ruanda, visto pela oposição como um instrumento para a perseguição de opositores ruandeses. Para o representante da Agência das Nações Unidas, o acordo não representa ameaça à comunidade ruandesa em Moçambique, acrescentando que atualmente não há qualquer registro de problemas ligados à perseguição de ruandeses no país. Sobreviventes e familiares das vítimas do alegado golpe 27 de maio de 1977 em Angola criticaram o faz de conta da Comissão de Reconciliação criada pelo Executivo angolano e pedem provas dos testes de ADN em ossos.
DW Deutsche Welle.
A tempestade severa Filipe, que assolou Moçambique há 2 semanas, deixou um rastro de destruição. Muitos alunos estão sem salas de aula, centenas de casas e centenas de hectares de culturas diversas foram destruídos. O correspondente da DW em Inhambane, Luciano da Conceição, tem mais detalhes.
No sul de Moçambique, municípios e cidadãos tentam reerguer-se depois da passagem da tempestade tropical Filipe. Centenas de casas ficaram destruídas total ou parcialmente. Estradas e linhas elétricas ficaram danificadas e as machambas registaram prejuízos enormes. Segundo o Ministério da Educação, 25 mil alunos estão a ter aulas em salas improvisadas. Além disso, há alunos que tiveram de fazer uma pausa forçada nos estudos. Alerta Florencio Vilanculo, diretor distrital da educação na cidade de Vilanculo, província de Inhambane.
E não estão a lecionar porque não têm condições, não têm sala de aula. E está feita também um total de 2.183 crianças que não têm espaço neste momento para poder assistir às aulas.
Face ao enorme rastro de destruição, o presidente do Conselho Municipal de Vilanculo, Quinito Vilanculo, diz não ter condições financeiras para a reconstrução pós-tempestade Filipe.
Nós, como Conselho Municipal, não estamos em altura por os danos causados por esta tempestade. Pequenos reparos, estradas secundárias, está listo até podemos conseguir mexer ao longo do tempo.
O Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos, INGD, na província de Inhambane, garante estar a mobilizar apoios diversos, como, por exemplo, produtos alimentares e sementes agrícolas para as famílias afetadas. Depois da passagem da tempestade Filipe, a preocupação é também com o setor do turismo, um ganha-pão importante na província de Inhambane. Yassine Amuji, presidente da Associação de Turismo em Inhambane, diz que a tempestade provocou danos em muitas estâncias turísticas e houve milhares de cancelamentos de reservas.
Nós estávamos com reservas acima de 80% de ocupação para Páscoa, mas infelizmente, devido à passagem do ciclone Filipe, tivemos inúmeros cancelamentos do mês de março e do mês de abril. Caímos quase em 50% de cancelamentos.
O responsável do setor estima perdas na ordem dos 1,7 milhões de euros. De Inhambane para a DW, Luciano da Conceição.
Em Portugal, o partido da extrema-direita Chega fez história nas últimas eleições legislativas. O Chega passou de 12 para 50 deputados e pela primeira vez tem um vice-presidente da Assembleia da República. A ascensão do partido tem inquietado a comunidade afrodescendente residente em Portugal devido às políticas anti-imigração defendidas pelo partido. À DW África, o jornalista angolano Vítor Hugo Mendes começa por explicar o porquê do crescimento do Chega.
O crescimento da extrema-direita não é só um fenómeno em Portugal, como sabes, não é?
Mas podemos culpar a imigração, podemos culpar o número de pessoas, falta de habitação, de que isto tudo isto tem a ver, esse problema da SNS, tudo tem a ver com maior número de imigrantes que estão a chegar a Portugal?
Há uma coisa que é transversal entre os políticos. Se amanhã, a imigração toda que está em Portugal deixar esse país, Portugal para. Entra em colapso, literalmente. Portanto, a imigração ela é extremamente importante para a dinâmica socioeconómica portuguesa. Como sabes, Portugal tem uma baixa taxa de natalidade, tem muito pouca juventude e tem muita gente na terceira idade que precisa de sustento por via da segurança social. E, portanto, e quem suporta isso são os migrantes. Os migrantes contribuem de longe muito mais para a segurança social do que verdadeiramente aquilo que têm estado a receber. Ora, o Chega, como é que chega onde chegou? Chegou porque os partidos tradicionais, nomeadamente o PS e o PSD, partidos de forma, vai lá, variada, vão alternando aqui os governos, deixaram de corresponder às expectativas dos cidadãos, de modo geral.
Então, porquê é que Chega conseguiu crescer muito à custa desta afirmação, digamos assim?
O Chega, partido criado em 2019, é um partido populista. Ele explora esse tipo de situações para convencer, joga no emocional do cidadão nacional, que o problema está aí e que nós vamos resolver. Mas, portanto, não é isso. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão perceber que o problema não são os migrantes. E aquilo que o Chega está sempre a dizer não é que vai resolver o problema de todos. Vamos ver, vamos dar... E as pessoas que terão votado no Chega como votaram, por uma questão de esperança também, né? Um voto de protesto, como eu disse.
E Vitor, Chega criticou muito o PS, sobretudo os dois últimos governos liderados por António Costa, de ter abrido portas de Portugal para qualquer tipo de imigração, criticando também o crescimento que eles dizem do islamismo em Portugal, mas sobretudo visto CPLP.
O problema hoje já não é do visto Schengen, é das pessoas, dos cidadãos de todos esses países que beneficiam deste visto, que sabem que quando entram em Portugal não podem ir à França, não devem ir, por exemplo, à Alemanha. As pessoas chegam a Portugal e daqui esguelham para a Espanha e tudo mais. E claro, isso é uma coisa que Portugal não consegue de todo controlar por conta da livre circulação de pessoas e bens na comunidade europeia. Quem é que perde agora desrespeitando isso? São os cidadãos.
Certo de uma entrevista com o jornalista angolano Vítor Hugo Mendes, que poderá assistir amanhã na página da DW África. A entrevista foi conduzida pelo jornalista Brahim Adarama.
DW Notícias.
A Comissão Eleitoral Independente da África do Sul desqualificou a candidatura do ex-presidente Jacob Zuma às eleições gerais agendadas para 29 de maio. Segundo o presidente, a Comissão Eleitoral recebeu uma objeção contra a candidatura do antigo chefe de Estado relativa ao seu registro criminal, adiantando que a decisão foi unânime. O Tribunal Internacional de Justiça ordenou a Israel a abertura de mais passagens terrestres para permitir a entrada de alimentos, água e combustível em Gaza. O mais alto tribunal da ONU ordenou ainda a Israel que garanta que as suas forças armadas não cometam atos que constituam uma violação de qualquer dos direitos dos palestinianos no enclave e solicitou a apresentação de um relatório dentro de um mês sobre a implementação das ordens. Investigadores russos anunciaram hoje que os autores do ataque a uma sala de concertos perto de Moscovo tinham ligações a nacionalistas ucranianos e receberam fundos provenientes da Ucrânia. O ataque, que causou 143 mortos, foi reivindicado pela organização jihadista Estado Islâmico, mas as autoridades russas têm vindo a insistir na pista ucraniana.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se o recuo do Tribunal Judicial da cidade de Maputo fortalece a ala pró-Usuf Muhammad em Moçambique. Lourenço Ernesto diz que, infelizmente, essa novela ainda terá muitos capítulos. A ala Usuf me parece feita de sócios da Frelimo. A ambição os fará falir a democracia e a credibilidade da Renamo. Já Pinheiro Júnior diz que o Usuf Muhammad e os seus apoiantes são instrumentos do sistema e as suas abordagens em relação à má governação da Frelimo é apenas um truque para entreter o povo moçambicano. E as notícias continuam disponíveis a qualquer hora em dw.com/português. Voltamos amanhã. Obrigado a todos pela preferência. Boa noite e bom descanso.